Podcast Dossiê. Ouça e amplie o conhecimento sobre temas importantes da atualidade. Aqui no portal NET Educação.
No início de 2014, o filme japonês Pais e Filhos levou para as telonas dois tipos de paternidade. Um deles é o pai workaholic, que diz não ter tempo a perder e não percebe nada além do trabalho. O outro é o pai lúdico, que é pouco ambicioso, mas brinca com as crianças e sabe que a felicidade é produto da harmonia entre ele e a vida que leva. Modelos de pais como esses estão presentes também no livro recém-lançado Cadê o Pai dessa Criança?, da pedagoga e psicóloga Elizabeth Monteiro.
Tudo que eu escrevo é baseado não só no meu conhecimento teórico, na minha prática clínica, mas também na minha experiência como mulher, como mãe de quatro filhos. Eu sou uma pessoa coerente, eu escrevo aquilo que eu vivo, eu vivo aquilo que eu digo.
Ao longo da história da humanidade, o homem quase sempre se furtou da criação dos filhos. Beth afirma que este cenário está em transformação, mas ainda há aqueles que acreditam que seu papel é apenas o de garantir o sustento da família.
Cadê o pai dessa criança? Os pais não sabem realmente qual é o seu papel. A mãe ainda é muito claro, né? Exerce muitos papéis. Ela é a enfermeira, a motorista, a cozinheira, a faxineira, a cuidadora, a professora, a educadora, muitas coisas. E ao pai, agora está mudando, quero deixar bem claro que está começando a mudar, mas geralmente os pais ainda carregam aquela coisa de que a função paterna é trabalhar para colocar o dinheiro dentro de casa. Isso não serve mais. O pai tem que participar da vida do filho tanto quanto a mãe. O filho precisa do pai. A gente já sabe que crianças criadas com um pai amoroso e participativo, mesmo sendo ausente ou por uma separação ou qualquer outro problema, mas o pai que participa da vida do filho, que é carinhoso, faz com que esses filhos cresçam mais seguros, se sintam mais protegidos. Porque o pai, no inconsciente da criança, ele tem a figura do protetor. Mas não é trazendo dinheiro para dentro de casa. É aquela figura do herói que protege. E hoje os pais estão começando a participar mais. A gente já vê aquele pai que dá o banho, que vai à reunião de escola, que discute com a criança, conversa, mas isso ainda é muito pouco.
No livro, a escritora apresenta alguns perfis inadequados de paternidade.
Tem vários. Aquele pai workaholic que trabalha o tempo todo pensando que está fazendo o melhor para a família.
Eu acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar.
Ele chega e aqui no consultório é muito comum falar, eles acham que eu sou um banco, só me procuram pra pedir dinheiro, mas foi isso que ele ensinou. Pai que eu chamo do pai ogro. É aquele que a criança, de repente, ele está brincando com a criança, está jogando, fazendo alguma atividade, jogando dama, jogando um joguinho qualquer, e ele não deixa a criança ganhar. Ele acha que o filho tem que aprender a perder. É aquele pai que mostra para o filho que ele é uma porcaria. Ele acha que ele está fazendo bem? Não, ele tem que aprender a ganhar, ele não dá moleza para o filho, mas ele está trabalhando de uma forma que a autoestima desse filho fique muito baixa. E aí o filho passa a desistir diante de todas as situações difíceis. Esse pai precisa mostrar que ele é frágil, que ele também erra e que esse filho tem potencial. Outro tipo de pai é aquele pai que está sempre depressivo. Oh, vida, oh, céus, o que o filho faz? Oh, pai, eu tirei um 10. Ah, não é nada mais que a sua obrigação. Isso é muito comum. A criança se esforça, tira uma nota alta. Então, o que eu ouço dos filhos? Ah, não adianta. Se eu não estudo, vem bronca. Se eu estudo, vem bronca. Porque ele diz que não é mais nada do que a minha obrigação. Então, deixei, eu abandonei, eu desisti de querer agradar o meu pai ou desisti de me esforçar. Aquele tipo de pai ausente, que o filho está lá brincando. Pai, como faz isso? Ele dá uma olhada, ensina, mas ele está lá no celular, está no computador, e isso é muito prejudicial, porque a criança não sabe exatamente o que se passa. Ela sente que uma coisa não está bem, mas ela não sabe exatamente definir o que é isso. A falta do envolvimento. Então, pais que depreciam, que não reconhecem os seus filhos e que são muito ausentes ou por uma questão de trabalho ou porque ele não tem disponibilidade, às vezes eu digo que é melhor a criança saber que o pai morreu, ou não tem pai porque morreu, aí a criança não cria expectativas, do que a criança ter um pai, criar uma expectativa em cima desse pai, esperar coisas dele e esse pai idealizado não aparece. Então, às vezes, é realmente melhor não ter pai do que ter um pai que não cumpre o seu papel.
Ao se sentirem culpados por não conseguirem estar com o filho tanto quanto gostariam, pais e mães colocam a criança no centro das decisões da família. É o que especialistas têm chamado de era do filiarcado.
Muitos pais, eles vêm com uma ideia preconcebida de que eles precisam dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Às vezes, pais que fazem isso não sabem dizer não para os filhos. Quer dizer, acabam misturando a sua história com a história do filho, mas não percebe que o contexto é outro, que a época é outra, que o filho ama outra pessoa. Então, eles acabam, às vezes, por experiências da sua própria vida, projetando no filho aquilo que ele teve ou não teve e não sabe dizer não, não sabe educar, acaba tendo medo de enfrentar essa criança por questões internas. Então, a gente vê essa geração de criança aí muito mal educada, ou então pais agressivos que tratam este filho com agressividade, vão criando um ciclo de violência que passa de uma geração para outra. Também filhos, não só filhos de pais desencanados ou pouco preocupados e comprometidos com a educação, às vezes pais também muito violentos que não respeitam a criança, transformam essa criança num monstro.
Se a falta de autoridade é um problema, o excesso de rigor também deve ter limite e respeitar o desenvolvimento da criança.
Ai, precisa pôr limite, precisa pôr limite, precisa pôr limite. Então, a criança tem um ano, os pais já estão, vai lá para o cantinho para pensar. Primeiro, aquela criança não vai pensar nada, porque ela começa a pensar e elaborar esse juízo de valores com 6, 7 anos. Não adianta nada pôr no cantinho para pensar. E outra coisa, você está ensinando para a criança que pensar é castigo, que é o ato mais maravilhoso que o homem tem, que é o poder de elaborar um pensamento. Você, desde criança, vai de castigo pensar. Então, isso é péssimo. Criança pequena, se você vai falar não, 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 não o tempo todo, porque tem que dar limite, e você vai castigar o tempo todo porque tem que dar limite, quando essa criança for maior, você já perdeu toda a autoridade.
O trabalho em demasia, a falta de capacidade para dialogar, e principalmente a pouca dedicação às brincadeiras com os filhos, fazem com que alguns pais deleguem à escola e a profissionais a educação básica que deveriam dar em casa.
Às vezes eu recebo aqui crianças que eu vejo que é falta de educação, e a mãe fala, ai doutora, ele não obedece. Falei, olha, a minha função é tratar o seu filho, não é educar. Educar é função da família, as escolas também se queixam disso. Que os pais estão delegando para a escola a transmissão de valores, a educação, o por favor, o da licença. Estão delegando tudo isso para a escola. E também tem outra coisa. A melhor forma de educar é através do modelo. É aquilo que eu digo, aquela frase do James Baldwin, mais ou menos assim. As crianças não escutam seus pais, mas jamais deixam de imitá-los. Então, pais que dão duplas mensagens, por exemplo, não fale palavrão, mas chega e trata, já chama essa criança por um palavrão, né? Pais que não respeitam essa criança, pais que não são bons modelos, estão ensinando isso aos filhos. É muito fácil educar sendo um bom modelo.
Já que começamos com a citação de um filme, vamos terminar com outra sugestão que nos faz refletir sobre o tema. Gonzaga, de pai para filho.
Preciso que o Luizinho fique mais um tempo com vocês. Bom, não se preocupa não, Gonzaga. Dina vai até te agradecer. Foi as despesas. Que é isso, Gonzaga? Aqui a gente não precisa de muito, não. Dinheiro você já deu até demais.
Vamos, Xavier. Faz questão.
quero que falte nada pro menino.
Nunca te faltou nada. Só faltou você.
Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar.
Podcast Dossiê. Ouça e amplie o conhecimento sobre temas importantes da atualidade. Aqui no portal NET Educação.
Com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonito e é bonita.